Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: terá saído do túmulo de Branha o fantasma de Cracóvia. Bom, mas antes de avançarmos para inquietantes narrativas de terror e sobrenatural nesta semana de Halloween, eu tinha aqui uma história curta e grossa sobre auroras boreais. É uma história que já tem uns dias, mas que nunca é tarde. Este ano têm aparecido auroras boreais em locais onde não costumam ser visíveis auroras boreais, incluindo, olha, Portugal. Incluindo Portugal.
Ontem tinha uma, sabes onde?
Tinhas onde?
Na pia.
Ah, sim. Eu tinha,
olha, uma aurora boreal.
Tinha uma no teto da cozinha.
Está a surgir em todo lado.
Depois tive que limpar.
É isso e umidade.
Pois é, pois é. Eu não quero ter umidade, não tenho uma aurora boreal. Vamos ir limpar tudo. A Inglaterra também tem aparecido auroras boreais. E recentemente, uma cidadã britânica de 56 anos publicou orgulhosamente no seu Instagram impressionantes fotos de uma aurora boreal que encheu de tons de vermelho os céus noturnos de Suffolk às 5:15 da manhã.
Que lindo.
Estava tudo muito bonito até várias pessoas nos comentários terem apontado, e ela própria ter acabado por confirmar, não sem alguma desilusão, porque afinal não era uma aurora boreal, aquilo eram só as luzes de uma fábrica de produção de tomate pelado.
Aconteceu uma coisa
parecida. Quando está no voeiro, faz aquele efeito.
Aconteceu uma coisa parecida à Rita Pereira, não foi?
Pois foi.
Que estava na Madeira e era a lua, e a lua tão bonita que era, e era as luzes do estádio, do Nacional.
Era.
Pois era.
Sim.
Pois era.
Eram as luzes da Champana.
Há duas coisas que eu adoro nesta história. Uma, o desfecho triste da coisa, não é? Ai, que aurora boreal tão linda! Ai, não, é uma fábrica de tomate. A outra é, e ninguém está a falar disto, a preocupação dos proprietários da fábrica de tomate em instalar luzes que batam certo com o produto que produzem.
Pois é.
Leva-me a crer que se fossem bananas eram luzes amarelas, se fossem tangerinas eram luzes cor de laranja. Eu achei fofo. E ninguém está a falar disto, eu achei fofo. E agora, senhoras
então,
e senhores.
Então, Marco, a fábrica tem aquilo, sim, que tu tens na tua sala. Que é, claro, aquelas que projeções de luz que batem certo com o ecrã.
Claro.
Aquilo no fundo é uma projeção que bate certo com o produto
é
que fazem, não é?
É isso, é isso, é isso. É verdade. Bom, e agora, Diogo, peço que ponhas música.
Vamos lá, então.
Ontem fomos ao Halloween, não foi?
E hoje vamos também.
Hoje vamos também.
Temos aqui mesmo
senhoras e senhores.
Não chegámos assim a uma conclusão de
pode ser um Halloween, John Carpenter. Continuamos a desbravar os esplêndidos conteúdos deixados por ouvintes desta rubrica no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Podem ir a reddit.com, procurar por HQMC e juntar-se a esta comunidade. Eu pedi experiências de terror e sobrenatural que os nossos ouvintes tivessem vivido, e as pessoas estão a mandar coisas notáveis, como esta história sobre a delegada de informação médica que se cruzou na sua vida quotidiana com uma pedra tumular muito peculiar. Mas desculpa, entusiasmei. Vejamos o que ela conta. Ela que no Reddit tem o nome I don't know 1974.
Pois.
Explica-me.
Isso é a resposta à pergunta: em que ano foi a revolução? I don't know
1974.
Sim, está certo. Como delegada de informação médica, já trabalhei em várias zonas do país, desde Ovar a Torres Vedras, diz ela. A situação que vos conto passou-se entre 2003 e 2010, sensivelmente, na Estrada Nacional 109, na zona da Figueira da Foz, mais propriamente em Branha. Um abraço para o povo de Branha. Digam coisas branhenses.
Digam coisas.
O Branha jogava voleibol com o Miguel Maia.
Ah, pois
não
era, é verdade.
Era o João Branha.
Conduzia eu nesta estrada, a caminho de mais um centro de saúde, diz a nossa ouvinte, quando me deparo com uma sepultura à beira da estrada. Obviamente não tinha o corpo dentro, penso eu, mas era sim uma publicidade a uma empresa de pedras tumulares que existia numa rua abaixo do local da dita publicidade. Até aqui tudo ok. Há uns anos isso era comum, hoje já nem tanto. Pausa. Posso ser eu que saio pouco, mas nunca na minha vida, nunca vi pedras tumulares à beira da estrada a anunciar empresas que fazem pedras tumulares. A nossa ouvinte diz: há uns anos era comum. Eu nunca vi publicidade de nenhuma espécie sequer em empresas que fazem pedras tumulares. Eu, se precisar de uma pedra tumular agora, não faço ideia onde ir comprar uma sequer.
À Estrada Nacional 109?
Claro. Aparentemente naquela zona era comum haver pedras tumulares a anunciar empresas que fazem pedras tumulares.
Sim.
Portanto, recapitulando, esta nossa ouvinte, nas suas voltas como delegada de informação médica, um dia depara-se em Branha com uma pedra tumular publicitária à beira da estrada.
Mas olha, desculpa, pedras tumulares não sei, mas para limpar lugares de morte há cartazes.
Já limparam a minha casa e vamos deixar isto na explicação. Não, já contei porque é que eles limparam a minha casa.
Ratos.
É invasão de ratazanas. Durante umas férias.
Porquê que eu penso sempre que são pessoas e não animais?
Em casa do Marco, é o normal.
Bom, recapitulando, esta nossa ouvinte, nas suas voltas como delegada de informação médica, um dia depara-se em Branha com uma pedra tumular publicitária à beira da estrada. Mas não é esta a parte mais incrível da história. Diz ela: o que foi claramente assustador foi ver escrito na pedra tumular nada mais nada menos do que o meu nome completo, nome próprio e os meus dois apelidos, bem como a minha data de nascimento. Felizmente não tinha data da morte. O espaço estava em branco. Ok, isto é inquietante, é estranho pelo menos. E não é a coisa mais agradável de se ver, não é? De repente passamos por uma pedra tumular que tem o nosso nome e a nossa, o nome completo e a data de nascimento.
Isso não foi um sonho?
Não, porque diz ela, durante anos passei nessa estrada e vi essa sepultura com os meus dados. Eu nunca tive a coragem de ir falar com os senhores da empresa das pedras. Pensei várias vezes em fazê-lo. Mas faltou-me a coragem. Eu tinha ido logo no primeiro dia.
Logo
no primeiro dia. Ou então tinha mandado a minha agente para pôr um processo. Nuno Marco, 1971.
Mas como não quis saber? Tem que saber.
Ela devia limpar os cookies mais
ou menos. Ela diz o seguinte: não sei bem porque é que não ia lá, mas tinha receio do que me iriam dizer. Imaginem que me diziam que sabiam a data da morte. Se eles soubessem, tinham posto logo na pedra.
Claro.
Estava em branco.
Não era essa a pergunta?
Bem, ela diz que a dada altura falou com algumas pessoas sobre o assunto, uma delas o marido. A reação do marido foi incrível. O marido foi lá, ameaçador, pedir contas, foi defender a sua esposa. Não fez nada disto. Eu tenho que confessar que ri muito com a reação do marido.
O marido escolaria.
Diz
não
ela,
sabe mesmo quando é que ela morre.
Não. Diz ela: o meu marido disse que se eu morresse, pelo menos tinha acesso a uma pedra tumular mais barata, pois já era em segunda mão.
Copo meio cheio.
Bem visto.
Bravo. Copo meio cheio.
Bravo.
Perguntam vocês: então, em final, como é que o nome dela e a data de nascimento foram parar àquela pedra tumular?
Mas agora
ela não tem resposta.
Talvez
o facto de estarmos a falar disto aqui possa levar a uma explicação. Se alguém desta empresa de pedras tumulares nos está a ouvir e sabe do que estamos a falar, a famosa pedra tumular publicitária de Branha, que diga como de acho chegaram àquele nome. Nome que eu adorava saber qual era, mas a nossa ouvinte optou por ficar anónima, não é?
É que se calhar é tipo Maria nome. Silva, não é? Então é só um nome genérico.
Imaginava,
ela ficar obcecada com o nome. Não, mas aparentemente estava tudo completo. Nome, segundo nome, apelido, estava tudo.
É roubo de dados, não é?
Então foi uma grande coincidência.
Arranjar um nome,
pois é.
Mas acho
que data de nascimento.
Então, não te esquece. Tinha data de nascimento.
Mas imagina que pegam nisso, porquê que não mudam? Não era só mudar? O que é que tem que usar mesmo os dados de uma pessoa, não é?
Pois é.
É macabro.
Eu acho que foi tudo inventado.
E agora, senhoras e senhores, a impressionante e arrepiante história do apartamento assombrado de Cracóvia. Eu, de novo, não tenho o nome do ouvinte que mandou isto. O Reddit atribuiu-lhe um daqueles nomes aleatórios. Este é o Distinct Pomelo, 1573. Mas eu percebo que ele quer manter isto anónimo. Não há motivo de orgulho nesta história. Mas atenção, ele faz isto muito bem, quase há filme ou série americana moderna. O primeiro parágrafo é o pleno do suspense e da tensão. E depois é que vamos ver como é que ele foi parar a essa situação.
Não, diz-me só uma coisa: esta história está resolvida ou vai ficar
esta
no ar?
Esta história está resolvida,
okay, obrigado,
tá resolvida e tem momentos de muita tensão e de muito horror.
Bora.
Diz ele no início: aqui estou eu, desesperado e a morrer de medo, dentro de um quarto andar de um apartamento todo velho, numa das áreas mais creepy de Cracóvia, a pôr em causa todas as minhas crenças e a rezar a Deus para que todos os barulhos e gritos que eu ouço no quarto ao lado se calem e eu consiga dar de frostes e salvar-me.
Bom início.
Isto é o arranque.
Bom início.
Agora, como é que ele foi ali parar e como conseguiu ele salvar-se? Vamos então andar para trás um pouco. Sempre fui um rapaz, diz ele, que nunca acreditou em fantasmas ou espíritos, mas naquela fatídica noite de Halloween em Cracóvia tudo isto mudou. Tudo começou quando eu e o meu amigo Jota decidimos visitar o nosso amigo Rodrigo, que desde o Erasmus, 10 anos atrás, nunca mais voltou a Portugal. Tudo correu como planeado, a surpresa correu como combinado, e desta forma acabámos a celebrar a noite toda, entre shots, cerveja e mais shots, e foi uma noite memorável. No calor da noite, eu reparei que uma miúda estava a olhar para mim e dava para ver que engraçou comigo. Bebi mais um shot, tomei coragem, lá fui ter com ela. o seu inglês não era muito bom e a música aos berros não ajuda na comunicação, perguntei-lhe se queria sair dali para um sítio mais calmo. Ela perguntou onde é que eu estava alojado e eu, no topo da minha borracheira, às 2 da manhã, disse-lhe que podíamos alugar um quarto de hotel. Tudo super rápido aqui a acontecer, ao qual ela respondeu que, sendo assim, não era necessário, que ela morava ali perto e morava sozinha. Nada de sobrenatural ou de arrepiante até ao momento. Uma noite igual a tantas outras.
Tudo demasiado rápido.
Mas um engate rápido.
What happens in Krakow stays in Krakow.
Duas almas jovens procurando um pouco de diversão. Caminhamos a pé uns bons 30 minutos e, no caminho para meter conversa, perguntei se ela gostava muito do Halloween. Ela, no seu inglês meio estragado, ia dizendo que gostava muito dessas coisas: bruxas, espíritos e cenas do oculto. E eu pensei, ó diabos, onde me vim meter? Foi tudo muito rápido, não é?
Mas claro.
Mas promissor para nós.
E ter perguntado primeiro.
Promissor. Finalmente chegamos ao apartamento dela e fomos diretos para o quarto dela. Passados uns bons momentos, se é que me entendem. Entendemos. Entendemos.
Eu não percebi.
Oh, Marco, eu também não percebi. Importa-se explicar.
Fizeram amor. Levaram a cabo situações carnais.
Ok.
Passados uns bons momentos, se é que me entendem, ouvi passos vindos da sala. Mas que diabos, penso eu. Então tu não moras sozinha? Ela ao meu lado não me responde porque apagou completamente. Ouço mais barulhos e levanto-me muito calmamente da cama.
Ai, o Vigor Tuga.
Deixa-me bons momentos.
Deixa-me knockout.
Orgulho Tuga. Ouço mais barulhos, diz ele, e levanto-me da cama e olho ao redor a tentar perceber qual é a origem do barulho, se é de um dos vizinhos. Fico mais inquieto quando reparo que numa estante dela está um tabuleiro do Ijá. O que me lembrou que ela me tinha dito que gostava de cenas ocultas. Para quem não está agora a ver o que é um tabuleiro do Ijá, é aquele jogo com letras, tem um tabuleiro e várias pessoas põem o dedo sobre um copo e, tudo correndo pelo melhor, o copo começa a ser controlado por uma entidade sobrenatural que responde a pergunta.
Isso é pelo melhor?
Eu já chamei o Elvis.
Fiz isto uma vez.
Chamaste quem, desculpa?
O Elvis.
Também eu!
Também, o Elvis.
Era o que eu ia contar a seguir. Na escola secundária de Benfica, fiz isto com o intuito principal de sentir o dedo de uma miúda de quem eu gostava em cima do meu. Já me chegava. Já me chegava, eu não era esquisito. Eu não sei se aconteceu ali algo sobrenatural ou não. Sei que o suposto fantasma explicou que era o Elvis. Eu acho que o Elvis andou muito por Portugal.
Mas ele disse que era o Elvis. Ele, nós chamamos o Elvis e ele não apareceu.
No nosso caso foi: quem és? Elvis.
Ó, Margo, desculpa lá, desculpa lá. De todas as pessoas que vocês podiam chamar já mortas, porque o Elvis?
Eu acho que havia uma moda de chamar o Elvis.
O Elvis estava em alta naquela altura.
Ah, claro, Dire Straits calling Elvis.
Do Elvis aparecer assim nestes jogos.
Malta, são 9 horas e ainda não chegamos ao sobrenatural desta história.
Tu despacha!
Tá, estamos a entrar. Estamos a entrar.
Paulo Rico, entras aqui a meia hora, até já.
Voltemos a este apartamento de Cracóvia. Isto vai valer a pena. Voltemos a este apartamento de Cracóvia à noite de estranhas e terror da nossa ouvinte. Recapitulando, ele passou uns bons momentos com a rapariga, de repente começou a ouvir passos na casa dela, onde supostamente não havia mais ninguém, sendo que a rapariga era fã do oculto e de espíritos. Os barulhos começam a ser cada vez mais altos, diz ele, e a aproximarem-se do quarto. De repente, ouço a TV da sala a acender. Foi aqui que não consegui conter-me ou tentar arranjar mais explicações. Ela é mesmo das chalupas e tem um espírito na sala de estar e usa o tabuleiro do Ijá para comunicar com ele. Bem, eu acho que se era este o caso, eu não diria que ela era chalupa. Pelo contrário, chalupa era se ela não conseguisse trazer espíritos até ao mundo material, mas achasse que sim. Agora, se há um tabuleiro do Ijá e há um espírito andar pela casa e ligar a televisão,
então, olha, parabéns a ela, que faz a coisa para
parabéns a ela. Parabéns
é preciso comunicar.
Consegue fazer isto a dormir até.
É preciso comunicar. É muito importante.
É. Acordo a dizer-lhe e digo-lhe que tem um espírito na sala. E ela, meio a dormir, pergunta: o quê? E eu: um espírito está na tua sala a ver TV às 4 da manhã. Ao que ela se ri e me diz: um espírito? Mas tu estás bem? É o meu irmão mais velho que deve estar acordado para ver o colega dele a lutar. E eu: como? O teu irmão? Mas disseste que não havia mais ninguém em casa. E como assim a ver na TV o colega dele a lutar? Ao que ela me responde: sim, o meu irmão é lutador de MMA. Beja, tu percebes de lutas, não é? É artes marciais mistas, certo?
Sim.
Mixed martial arts.
É para UFC ou coisa assim do género, não?
Naquele momento, diz ele, vi a minha vida toda andar para trás com uma experiência iminente de morte. Agora o plano era sair daquele apartamento de qualquer forma e de preferência vivo. Pela varanda era impossível devido à altura. Restava-me apenas esperar pela deixa dele ir à casa de banho e eu pirar-me dali para fora. O tempo passava, ele não arredava pé, sempre aos gritos de felicidade por cada bochecho que o colega dava no seu adversário na TV. E eu só pensava que depois seria também esse o meu desfecho, sair dali com a cara num bolo. Eis que então combinei com ela para ela ir ter com ele à sala e dar-me o sinal quando fosse seguro sair. E foi. E então foi, quando ele foi ao WC, ela veio até ao quarto, avisou-me e eu parecia o Usain Bolt a vencer a prova dos 30 metros de apartamento. Boa descrição. Só parei quando, fora já do prédio, depois de descer aquela escadaria toda do Bom Jesus, eu estava são e salvo. Hoje sou orgulhosamente sobrevivente de uma experiência de quase morte na noite de Halloween. O que é giro na aventura deste ouvinte é que começa por ser uma jornada sobrenatural ao oculto e de repente faz uma inversão de marcha radical e passa a ser uma história super terrena sobre artes marciais mistas e a possibilidade nada espiritual de levar uma valente tareia dada por um lutador polaco gigante. Eu adoro como passámos de os fantasmas, os espíritos para com cacete, porrada de ferver. Adorei isto. Adorei.
É, muito bom.